Fala galera, beleza? Começando aqui mais um episódio do preview da temporada 2019 da NFL. Né? Chegamos ao sexto episódio. Se você vem acompanhando aí, nessa série, eu falo um pouco das 32 franquias, divididas ali por divisões, né? Um pouco das expectativas, um pouco do que a gente pode esperar para essa temporada. E chegamos agora à NFC Oeste. Né? Lembrando mais uma vez, se você está ouvindo esse áudio em algum podcast, lembre-se que ele é um áudio extraído aqui do conteúdo original do IGTV da página, né? E mais uma vez, sempre lembrando, é um conteúdo ainda amador, né? Não tenho nenhum equipamento, nenhuma aparelhagem, mas conto aí com a sua colaboração para fazer uma boa avaliação aí do esforço aí e do conteúdo, né? E se você já segue, continua acompanhando lá na página, você pode assistir eu aqui, o TH, falando sobre o preview da temporada 2019. Mas vamos ao que interessa, vamos falar sobre a NFC Oeste. Bom, a primeira franquia da NFC Oeste que falaremos é o Arizona Cardinals. O Arizona Cardinals, que na última temporada teve uma campanha de 3 vitórias e 13 derrotas, né? Demitiu seu técnico, trocou o Josh Rosen, que era o seu quarterback aí, que foi selecionado no draft de 2018, né? E aí, chegada do Cliff Kingsbury, é um técnico que veio do college, não teve assim uma carreira muito vencedora no college também. Né, parece que ele foi mais selecionado por ser amigo do Sean McVay, que é o grande nome aí do Los Angeles Rams, né, e com a chegada do Cliff, né, selecionaram também o Kyler Murray na primeira escolha geral do draft de 2019. Né, o Kyler Murray aí, a gente tem muitas dúvidas a respeito da qualidade dele, né, a gente sabe que no college ele foi eleito o melhor jogador, né, do futebol americano universitário, mas sempre lembrando que a conferência do Oklahoma era uma conferência com defesas fracas, a gente também tem a dúvida com relação ao biotipo dele, por ser considerado um pouco mais baixo, né, do que o padrão aí da liga. A gente sabe que ele é bem ágil com os pés, vai ter um bom jogo corrido aí, pode ser uma válvula de desafogo, como a gente vê aí com o Lamar Jackson lá nos Ravens, mas a gente sabe que os Cardinals têm muitos outros problemas além da posição de quarterback e de posição do head coach, né? Então, um dos elencos aí mais fracos da liga, né, com muitos furos. A linha ofensiva é praticamente uma peneira, foi isso que deu uma temporada muito fraca aí pro Josh Rosen também na última temporada, né? E a gente não viu nenhum esforço para melhorar esses pontos fracos, né? Então fica aí muita dúvida. A gente sabe que essa temporada também vai ser uma temporada de transição, quarterback novo, quarterback calouro, né? E aí, aqui no meu mock, né, tem uma tabela até um pouco de certo ponto complicada, com adversários mais bem preparados dentro da divisão. E eu já chutei o balde, eu coloquei aqui uma campanha de 2 vitórias apenas, né, e 14 derrotas. Não vejo de forma alguma os Cardinals com chance de classificação após temporada, né, muito menos de título de divisão. Então eu imagino que é uma temporada de transição, né, mais uma, né? Então pode ser que aí eles briguem aí pela pick 1, por pick alta no próximo draft, né? Então você, torcedor dos Cardinals, não fique bravo comigo, mas eu acho que reflete muito a realidade. Claro que eles podem chegar a 4, 5 vitórias, aí depende também do esforço deles, da evolução durante a temporada. Mas isso aqui é meu palpite bem drástico, bem triste aí para quem torce para os Cardinals, tá? Então não tem muito o que esperar. Então é um ano para vocês pensarem aí, talvez na pick 1 ou num top 3, num top 5, com certeza, para 2020. Bom, a segunda franquia a falarmos hoje é o San Francisco 49ers. Os 49ers, que no ano passado sofreram aí com algumas lesões, né, principalmente aí do seu quarterback, o Jimmy Garoppolo, né? Então foi uma temporada praticamente jogada no lixo, terminaram com apenas 4 vitórias e 12 derrotas, né? Tiveram uma pique alta no draft, selecionaram o defensive end, o Nick Bosa, né, que juntamente com uma contratação aí da free agency, que é o Dee Ford, vai melhorar essa linha defensiva, né? Vai melhorar o pass rush da franquia, né, para meter pressão ali nos quarterbacks adversários. Mas eu acho que a temporada dos 49ers gira muito em torno do retorno, né, do Jimmy Garoppolo, e ser uma temporada de afirmação, né? Ele sempre viveu ali na sombra do Tom Brady. Depois que ele chegou no São Francisco, ele teve essa lesão, né, trouxe alguns bons momentos, mas eu imagino que essa temporada 2019 é para ele mostrar que ele pode ser realmente o franchise quarterback do São Francisco, né? E aí os 49ers também foram atrás de algumas peças aí na free agency. Trouxeram o Con Alexander do Tampa Bay Buccaneers, né, o linebacker, e aí ainda tem uma certa preocupação ali com relação à secundária, né? Eu imagino que era uma posição ali carente, né, que podia ser melhorada mais um pouco, mas fica aí essa preocupação. Eu acho que também os 49ers têm que aproveitar o bom momento aí do Kiro, né, o Tyrande, que o cara se não for o melhor em atividade, ele está no melhor momento da sua carreira com toda a certeza, né, e é um ponto forte no ataque, é um ponto forte bloqueando e vai ajudar muito esse ataque dos 49ers. Os 49ers também trouxeram o Tevin Coleman, que é o running back que estava no Atlanta Falcons, também, mas é mais um cara ali para entrar na rotação de running backs que conta com bons nomes já, né, a gente sabe que o jogo corrido é bem forte ali em São Francisco, né? O São Francisco também draftou alguns jovens jogadores da posição de wide receiver, né? O Deebo Samuel e o Jalen Hurd. Então aí tem a expectativa também de melhorar também o corpo de recebedores para o Jimmy Garoppolo ter bons alvos aí na temporada, né? Então a expectativa aqui no meu mock, como eu lembrei aqui, eles tiveram apenas 4 vitórias na última temporada. Para esse ano eu coloquei uma temporada 8-8 ali no meio termo, mas sempre lembrando que 2 vitórias a mais, por exemplo, eles podem estar ali brigando por uma vaga de wild card. É possível, né? Precisa ver só a evolução da franquia aí, como vai se comportar durante a temporada, torcer para não ter mais nenhum problema de lesão, e podem sim brigar por uma vaga no wild card da NFC. Pelo título, não consigo ver o São Francisco brigando, mas tudo é possível. Como sempre lembro aqui, gosto de frisar, esse é só um palpite pessoal meu e eles podem sim chegar um pouco mais longe. Bom, agora chegou a hora de falar sobre o Seattle Seahawks, né? Para quem me conhece e acompanha aí há mais tempo na página, vira e mexe, me perguntam para qual time eu torço na NFL. E se você não sabe, eu sou torcedor do Seattle Seahawks, né? Então vou tentar ser o mais imparcial possível aqui, né? O Seahawks que ano passado, na última temporada, tiveram uma campanha de 10 vitórias e 6 derrotas, se classificaram para o wild card, tiveram uma derrota ali para o Dallas Cowboys, né? E para esse ano a expectativa é boa, né? Eu acho que muito passa pelas renovações de contrato aí do Russell Wilson, né? Do Bob Wagner, do KJ Wright, né? E são nomes ali consolidados, o Russell Wilson no comando do ataque e o Bob Wagner e o KJ Wright na defesa, né? E eu imagino que a montagem do elenco, ela é montada em cima desses nomes, né? Nomes já consolidados e que a gente sabe que vão entregar de forma correta, né? E os pontos aí de negativo foi a saída do Earl Thomas, né? Teve todo aquele embrólio com relação ao contrato, ele foi para o Baltimore Ravens, né? Eu acho que também uma das mais sentidas aí é a aposentadoria do Doug Baldwin, né? O wide receiver ali que fazia um bom par ali com o Russell Wilson, né? Então o Russell Wilson tem esse alvo a menos, vai trabalhar muito com o Tyler Lockett para essa temporada, né? Os Seahawks draftaram o DK Metcalf, né, que é aquele monstruoso fortão, né, eu imagino que vai ser trabalhado muito em rotas de profundidade, né, e aí a expectativa é continuar trabalhando a evolução dos jovens jogadores. A gente sabe que o Seattle Seahawks tem esse histórico de trabalhar bem os jovens, né? Ano passado a gente já viu certa evolução aí na linha defensiva, que era o grande medo, né? O término da Legion of Boom, mas aí os nomes foram surgindo e foram substituindo a altura, né? Então, para essa temporada aí, a gente tem a chegada aí do LJ Collier, foi um nome bem polêmico no draft, né? E o Corey Barton também, que é outro linebacker. E aí o Seattle Seahawks perdeu também o Frank Clark, né, foi pro Kansas City Chiefs, né, e aí a gente tem a expectativa aí do Ezekiel Ansah, né, que veio do Detroit Lions, para repor ele ali no pass rush, ali na pressão do quarterback adversário. Bom, falando aqui, o meu mockzinho aqui, eu coloquei uma ligeira melhora com relação à temporada do ano passado, né, eu coloquei um placar de 11 vitórias e 5 derrotas. Eu imagino que o Seattle Seahawks deva se classificar para os playoffs nessa temporada, mas para mim, no meu mock aqui, vai ser a via wild card. Não vejo o título. Pode rolar, com certeza pode rolar, vai ser bem parelho ali. Acho que os confrontos diretos com os Angeles Rams vão decidir essa divisão e pode ser possível aí, mais uma vez, o título da NFC Oeste. Então, você torcedor do Seahawks, assim como eu, né, a expectativa para a temporada é ótima, ao meu ver. Temos tudo para brigar aí por essa divisão e também na pós-temporada. Bom, e para fechar a divisão, falaremos agora do Los Angeles Rams, né, que foram derrotados aí no Super Bowl da última temporada, perderam para os Patriots, né, tiveram uma campanha na temporada regular de 13 vitórias e 3 derrotas, né? Os Rams estão teoricamente mantendo aí as peças mais importantes do elenco, trocando um ou outro ali, né? A gente teve a saída do Roger Saffold, né? O homem da linha ofensiva. Acho que esse é um dos grandes problemas para a temporada. A linha ofensiva deu uma enfraquecida, né? O LaMarcus Joyner foi para o Oakland Raiders e o Sue foi para o Tampa Bay Buccaneers. E aí, mas as chegadas, né? Os Rams foram atrás do Clay Matthews, né? Trouxeram também o Eric Weddle, também um ótimo nome ali para a secundária, veio dos Ravens, né? E draftou aí alguns jovens, né? Que eu acho que principalmente o Darrell Henderson pode surpreender muito, é um running back. E aí já me leva a, por exemplo, falar de Todd Gurley, né? Eu acho que o sucesso dos Rams depende muito da saúde do joelho do Todd Gurley, né? No final da última temporada ele sofreu aí com uma lesão, os Rams foram escondendo aqui, escondendo ali, mas era bem nítido, né, a dificuldade de locomoção dele, né, e também a quantidade reduzida de snaps. Então a expectativa é ver como ele vai voltar para essa temporada, se ele vai voltar bem, se ele vai voltar no seu ritmo de início de temporada 2018 e temporada 2017, né, porque é uma peça fundamental no ataque. Então se ele voltar um pouco ainda meia boca ali, a gente vai ver o calouro aí, o Darrell Henderson aparecendo pro jogo e talvez surpreendendo, o olho nele, né? E aí, para falar dos Rams, a gente tem que falar de Aaron Donald, né? O cara é um monstro, com certeza aí o melhor defensor da liga, né? E continua em um ótimo momento para atormentar os quarterbacks adversários. Então a gente pode esperar mais uma ótima temporada do Aaron Donald. Com relação a Jared Goff, tá se encaminhando aí pro término do seu contrato de calouro, vai querer mostrar serviço para poder depois pedir uma bela grana na sua renovação de contrato, né? Então ele vai precisar do retorno aí do Cooper Kupp, né? Que é um alvo bem que ele procurava bastante até ele ter uma lesão grave aí na última temporada, né? Então junto com o Brandon Cooks e com o Robert Woods, o Cooper Kupp é essencial para esse ataque aí, que é bem, como a gente pode falar, bem perigoso aí do Los Angeles Rams. E falando de mock aqui de tabela, né, eu coloquei uma ligeira queda aí, ano passado um 13-3, esse ano que estou colocando um 12-4 e mais uma vez o título da divisão, né? Como eu falei agora há pouco do Seattle Seahawks, os confrontos diretos podem decidir, eles podem perder ou podem confirmar ainda mais a divisão. Eu não vejo assim uma queda vertiginosa de um ano para outro, vejo os Rams ainda como um dos times mais fortes da NFC. E por que não? Podem brigar novamente por uma vaga no Super Bowl. Eu acho que tudo é possível quando a gente fala de Sean McVay, né, e esse poderosíssimo ataque do Los Angeles Rams. Então a gente pode esperar mais um bom ano aí dos Rams nessa divisão que é bem disputada. Bom, galera, para fechar, muito obrigado aí por quem tem acompanhado nessa série. Faltam apenas duas divisões, né, e aí nos próximos finais de semana os vídeos sairão. Só lembrando você mais uma vez que estarei no kickoff da temporada 2019, estarei em Chicago, acompanharei Bears e Packers lá no Soldier Field, trarei tudo para vocês aqui, né, junto com a viajante JPW. Também irei na partida do banner de campeão dos Patriots contra os Steelers lá no Gillette Stadium. E também, por fim, irei no jogo lá no MetLife de New York Jets e Cleveland Browns. Então fique ligado, nessa reta final de pré-temporada tem bastante coisa para rolar e o começo da temporada aqui vai ser muito bom aqui no Esporte Gringo. Tá certo, galera? Mais uma vez, muito obrigado a todos e vamos que a temporada está cada vez mais próxima. Aquele abraço e até mais!